Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar aqui mais uma vez. As redes sociais são geralmente apontadas como vilãs da leitura. Graças ao nosso vício em telas, estaríamos menos interessados em livros. Mas o fato é que também existe um nicho bem grande de criadores de conteúdo que falam sobre literatura nas redes sociais, especialmente no TikTok. O fenômeno já tem até nome, BookTok. Para falar mais sobre essa tendência, que inclusive também é envolta em muita polêmica, eu recebo hoje o Gabriel Matos, que é pesquisador, professor e autor desse livrinho aqui, que chama Entre Livros e Likes, que aborda justamente o fenômeno do BookTok. Gabriel, obrigada por estar aqui com a gente.
Obrigado pelo convite, Raquel. Vai ser ótimo trocar essa ideia aí sobre redes sociais e literatura de maneira geral. Como você falou, tema importante, ao mesmo tempo polêmico, mas eu estou aí tentando entender um pouquinho desse fenômeno.
Bora lá. Eu queria começar com uma provocação, na verdade. Eu gosto muito de ver ensaios no YouTube, né? E eu estava vendo alguns ensaios sobre o BookTok, e ensaios que têm uma visão crítica, que problematizam o BookTok, costumam ter muitas visualizações, mesmo em canais que as visualizações costumam ser menores. E aí eu queria te começar com a seguinte pergunta. Todo mundo odeia o BookTok?
Eu não sei se todo mundo odeia. Eu acho que foi um fenômeno que começou ali mais ou menos em 2020, até fazendo um recorte histórico com o crescimento do TikTok no Brasil também como plataforma. Então, e é bom lembrar também que já existiam comunidades literárias digitais antes do TikTok. Uhum. Então, você teve o BookTube, por exemplo, na época do YouTube, mas com uma outra internet, né? Uma internet menos dinâmica, menos fragmentada, vídeos mais longos, né? Depois você teve o BookGram no Instagram, já com uma pegada mais estética, ou seja, o Instagram trouxe muito isso de performance, de tirar uma foto bonita do livro, com a caneca, com a estante e tudo mais. E eu acho que o TikTok trouxe alguns aspectos importantes que mexeram um pouco com essa estrutura das comunidades literárias, que é a pandemia, então o tempo de tela do brasileiro tinha aumentado muito, e o próprio algoritmo do TikTok, que entrega os vídeos para muito mais gente, esse alcance orgânico é muito maior. E aí eu acho que hoje, 6 anos depois já, quase 7 lá de BookTok, você começa a problematizar o fenômeno, né? Acho que sob o ponto de vista de como o jovem está lendo, né? Não necessariamente se ele está lendo ou se ele está comprando mais livro. Uhum. Eu acho que eu até escrevi sobre isso no Publish News. O jovem está comprando mais livro, isso é dado, né? O público que mais cresce, últimas pesquisas da Nielsen e do Book Data, mostram que é o público de 18 a 25 anos. Então ele está comprando mais livro, ele está indo mais para a Bienal. A Flip esse ano estava lotada de criador de conteúdo e de jovem. Agora, a forma como esse jovem está lendo, que é o que eu estou pesquisando agora, inclusive, no meu doutorado, eu também acho que é passível de crítica, porque pode ser uma leitura mais dinâmica, mais fragmentada, mais volátil, mais líquida nesse sentido, porque ele está sendo impactado por 20, 30 livros por dia através das redes sociais dele, e obviamente ele não dá conta de ler isso tudo, né? Então ele passa a ler, por exemplo, mediado por IA, ele passa a ler o resumo dos livros, ele passa às vezes a pular capítulo. Uhum. Então eu acho que tem uma questão crítica envolvida na forma como ele lê, né, que obviamente respinga um pouco no próprio BookTok, mas também tem uma outra crítica que eu acho que é uma crítica mais academicista e que muitas vezes também cai um pouco num lugar de o que é ou não boa literatura, o que é ou não literatura comercial ou não, que também acontece muito, né? Ou seja, então colocam muito o BookTok nesse lugar da literatura comoditizada, então só tem romance adolescente e é tudo muito ruim, tudo não é literatura, é subliteratura. E eu acho também que eu não gosto muito dessa dicotomia, assim, se é ou não. Acho que a gente precisa trazer esse jovem para o debate também e não afastar esse jovem necessariamente do debate. Mas eu acho que também há uma crítica sobre o movimento e é um movimento muito feminino também, né? Então, uhum, assim, ainda tem esse recorte de gênero. Você coloca literatura adolescente e feminina, aí que a academia vai falar que é tudo horrível mesmo, é tudo ruim, é tudo romance de banca, como a gente, uhum, falava antigamente. Mas eu acho que tem uma problematização importante, no meu ponto de vista, principalmente na forma como esse jovem está lendo, assim, né? Que eu acho que é uma leitura menos profunda do que deveria ser.
A gente vai entrar nesse assunto, a sua resposta já abriu, né? Várias frentes aí que a gente vai abordar. Mas antes eu queria falar um pouquinho do próprio conteúdo, né, que é veiculado no BookTok. A pesquisa Retratos da Leitura de 2024 mostra que os influenciadores e criadores de conteúdo são a origem do interesse por livros para 22% dos leitores de literatura. Queria que você falasse como que é, né, essa mediação feita no BookTok, como que esses influenciadores conversam com o público.
Eu acho que até fazendo esse recorte de novo para a origem do fenômeno, né, eu acho que é muito interessante a gente perceber que, na verdade, quando eu entrevistei alguns booktokers para pesquisa de mestrado, eles falaram isso, né, a gente não nasceu booktoker, A gente se tornou booktalker. Então é muito... O fenômeno acontece, a gente dá nome ao fenômeno do ponto de vista de pesquisa metodológico depois, né? Então acho que na verdade eram pessoas querendo falar de literatura que estavam presas em casa. E eu acho que toda leitura ou todo consumo de cultura, ele é coletivo de alguma forma. Então você vê uma série, você vê um filme, você lê um livro, você quer falar para as pessoas sobre isso, você quer conversar com as pessoas sobre isso. Então acho que ele nasce dessa organicidade de pessoas lendo em casa em 2020, 2021, que precisavam falar de livros. E claro, acho que a partir ali, principalmente do pós-pandemia, é um mercado que vai se profissionalizando. Então os criadores de conteúdo vão entendendo que dentro da creator economy, que a gente chama, né, que é essa economia dos criadores de conteúdo e dos influenciadores, eles têm um nicho ali que pode ser interessante do ponto de vista financeiro, que pode dar grana, que pode ser monetizado, e eles passam a ter uma relação mais comercial com as editoras, né? As editoras contratam esses influenciadores, e esses influenciadores basicamente fazem reviews dos livros, né? Ou seja, e aí eu acho que os formatos variam muito, eu acho que isso é o mais legal. Então você tem influenciadores que vão fazer um vídeo, por exemplo, de um romance e fazem quase um curta-metragem com os personagens e tal. Tem outros que são mais abrir a câmera e falar do livro. Tem outros que fazem edições mais customizadas e tal. Então, eu acho que basicamente são vídeos que falam de determinado livro, né? E divulgam esse livro para a audiência. E, claro, as editoras, a partir disso, passam a entender esses influenciadores como um canal também, como uma mídia, né? Então, você tem um grupo de influenciadores hoje, né? Claro que, se a gente pensar na proporção, ainda é o percentual pequeno que vive disso, que ganha dinheiro com isso, mas numa dinâmica de serem contratados por grandes editoras para produzirem reviews de lançamentos, reviews de livros e tal, e sempre com esse formato audiovisual, de vídeos mais curtos ali, de 40 segundos, um minuto e meio, 2 minutos. Tem alguns criadores até que se notabilizam por fazer vídeos mais longos, às vezes. Mais longos que a gente fala é, sei lá, 2 minutos, né? 2 minutos e meio, enfim.
TikTok.
É, mas que é sempre esse formato audiovisual de contar um pouco a história do livro. Eles, e aí é uma outra... pauta também, né? Eles dizem sempre que não é uma crítica literária, que acho que é uma outra aba também.
É,
que...
até porque se a editora te contratou, você não vai ter muita margem para fazer,
isso,
né?
Que é um outro problema de autenticidade também, que o mercado de influência, de maneira geral, e não só na literatura, tem sofrido também, né? Porque exatamente o espectador, o consumidor, também desconfia muitas vezes, né? Mas, pô, você fala bem de todos os livros, né? Como é que é isso, né? Todo livro é bom? Então, acho que essa relação, 6 anos depois, já daqui a pouco a gente tem 10 anos de BookTok já, eu acho que ela vai se problematizando também nessa relação entre o cara que está consumindo o conteúdo e o criador de conteúdo, né? Como é que ele se mantém autêntico, né? Falando do livro, tendo liberdade para criticar, mas ao mesmo tempo tendo que ganhar grana para sustentar ali a criação de conteúdo dele.
Trazer mais um dado aqui para embasar a nossa conversa, é um dado do painel do varejo de livros no Brasil, que houve um aumento de venda de livros comparando o primeiro trimestre de 2025 com o primeiro trimestre de 2024, mas teve uma queda na bibliodiversidade. Então é uma muita venda, mas concentrada em poucos títulos e muitos deles associados a tendências virais. O BookTok, ele privilegia esses best-sellers?
Eu acho que é aquilo que o algoritmo fala, né? O algoritmo não privilegia nada, ele privilegia o que você consome, ele é comportamental. Então, assim, claro que existe uma questão maior por conta das big techs, mas se a gente pensar esse jovem lá de 2020, 21, 22, ele normalmente já lia muitos livros, principalmente young adult, né? Que é o gênero que puxa muito essas pesquisas e realmente você acaba tendo muita concentração. As editoras, eu trabalho com as editoras também, você vê que elas lançam muitos títulos dentro desse gênero, porque, consequentemente, está mais viralizado, vende mais, você acaba tendo uma bibliodiversidade menor. Então, acho que o algoritmo acaba entregando mais sobre isso, né? Porque o jovem consome mais isso na rede social, ele compra mais livros nisso.
Mas aí
nisso,
vira uma bola de
vira
neve.
Vira uma bola de neve. Mas eu acho também que o BookTok, claro que são exceções, mas você teve, por exemplo, fenômenos de outros títulos sendo viralizados, né? Machado de Assis, né? Virou best-seller na Amazon americana, que era um negócio assim, muito difícil. A gente teve Clarice, que é muito bombada no BookTok, né? Então teve Dostoiévski agora com Noites Brancas, que viralizou também. Então, acho que está até na lista de mais vendidos até hoje, assim, já tem um tempinho. Acho que tem fenômenos espalhados e criadores de conteúdo que falam de clássicos também. Mas, de fato, assim, o grosso, né, a grande parte ali do BookTok, o BookTok se notabilizou pelo young adult, por essa literatura jovem adulta, né? E, consequentemente, as editoras estão espremendo isso também até o final, assim, porque vende mais, então o mercado também olha para isso vendo receita, né?
Fala um pouquinho mais sobre esse gênero Young Adult. O que é esse gênero e por que que ele parece encaixar tão bem com a linguagem do TikTok?
Eu acho que o Young Adult, que é um jovem adulto, né, se a gente traduzir, né, antigamente era um infanto-juvenil ali, né, mas um infanto-juvenil, de repente, é um pouco mais para baixo ali, né,
Sim.
na idade e tal. Mas eu acho que a gente colocou, as editoras colocaram esse Young Adult dentro de uma caixa em que você, principalmente a partir de 18, 19, 20 ali, começou a dar protagonismo também para histórias que não estavam muito visibilizadas, né? Então você tem dentro do Young Adult uma literatura LGBTQIAPN+, que bombou muito, né? Romances de esporte, que eles chamam de sports romance, né? Então é isso, ó, o jogador de futebol que namora o outro jogador de futebol do mesmo time, ou a jogadora que namora a jogadora, né? Então acho que essas histórias, né, com novos protagonistas que acho que não estavam sendo muito privilegiados na literatura jovem tradicional, também ganharam muito espaço entre os próprios jovens, que eu acho que se viram ali também nessas histórias, né? Viram as angústias, viram os dilemas que eles têm, né? E eu acho que isso fez com que o gênero crescesse muito, né? E aí, Estados Unidos, Inglaterra também, você teve um movimento crescente desse gênero, e eu acho que isso fez com que o jovem também abraçasse muito esse gênero, porque ele se vê ali também, eu acho que mais representado nessas histórias de alguma maneira, e muitos booktokers passam a escrever também, né? Então eles começam criando conteúdo e depois, enfim, viram escritores, mas eu acho que as editoras olham para isso, e dentro do Young Adult é isso, tem esses subgêneros que a gente fala, né? Então, sports romance, o LGBTQIAPN+, tem small town romance, que é tipo um romance de cidade pequena,
Não,
que
e tem aqueles
é.
tropos também, né? Tipo,
Exato.
enemies to lovers, né? Que
Isso,
eram
enemies to lovers.
inimigos que viram
Perfeito.
amantes. E é um jeito muito fácil de você dizer sobre o que é o livro. Porque tem livros que eu gosto muito e que é quase impossível dizer qual é o
O que que é,
enredo, né?
né?
Qual é o enredo
Exato, exato.
de 2666, do Bolanho?
Não, isso, exato, exatamente, né? Então, e eu acho que isso facilita, obviamente, né, comercialmente, né? Porque você já tem ali uma identificação mais rápida desses títulos e, consequentemente, o jovem se identifica mais rápido, né? E você já tem essas comunidades dentro de cada subgênero, quase, assim.
Inclusive já
Mas
sabe o que vai acontecer, né?
um
Um
pouco,
pouco.
né? É uma literatura que tem um formato, né? E principalmente quando vai para o audiovisual. A gente teve um exemplo agora da Globo, que é o Rivalidade Ardente, que é uma série da HBO, que é o livro da Globo Livros, né? Então tem muito esse casamento hoje em dia, né? Entre audiovisual, série, e o livro Young Adult, que bomba muito, né? Teve Bridgerton, né, que começou isso lá atrás, e agora Rivalidade Ardente, várias outras títulos que também vão para o audiovisual e potencializam muito venda de livro também. Então tem um pouco de um formato ali, né? E eu acho que, inclusive, a crítica a essa literatura também está muito ligada a isso, né? Porque, de fato, ela é uma literatura mais comercial, né? Mas o jovem, eu acho que ele se identifica muito também com esses personagens, de alguma maneira.
Você diz no seu livro que já existem escritores que admitem que estruturam trechos dos livros pensando no BookTok, né? Você tem alguns exemplos? Que tipo de cena ou de frase acaba gerando um bom conteúdo para essa rede?
Eu acho que, não sei se eu tenho um exemplo específico, mas o que eles falam, o que eles relatam é que eles pensam muito nas passagens, né? Então, por exemplo, outro subgênero dentro do Young Adult que bomba muito é o hot, né?
Sim.
Então, eles.
Hot é, só para deixar claro para o público, são livros mais picantes,
Isso,
digamos assim, né?
eróticos, assim,
Eróticos.
né? Então, e aí eles dizem que as passagens, por exemplo, muitas vezes viralizam muito, né, nas redes sociais. Então, eles escrevem ali um diálogo mais quente ou um diálogo que seja mais picante, já pensando que isso pode virar um corte e viralizar depois nas redes sociais. Então, acho que há um impacto da mediação algorítmica, que eu falo, né, que eu acho que é não só a leitura algorítmica, mas a escrita algorítmica, né, na forma como essa galera está produzindo os livros também. Acho que isso acontece muito hoje, né? Então o escritor, ele escreve já, e acho que principalmente esse escritor mais jovem, muito preso a esse impacto das redes, né? Não só para escrever a história em si, mas depois para vender o livro. Ele precisa estar na rede, ele precisa divulgar o livro, né? Que é até uma crítica que os próprios escritores fazem hoje também, né? Nossa, não aguento mais ter que divulgar meu livro, ter que fazer vídeo, tem que fazer reels. É um pouco da plataformização da vida, de maneira geral, que alguns pesquisadores falam. Mas acho que também tem uma discussão, que quando eu falo sobre isso, assim, uma galera traz outros pontos também, que eu acho que o escritor, mesmo o escritor clássico, que a gente pensar lá no Machado, no Lima Barreto, que escreviam histórias para o jornal, né, escreviam folhetins, de alguma forma eram impactados também pelo que o público lia, e pelos feedbacks, e pela crítica. Então acho que sempre teve um impacto externo em cima do que o escritor escreve, de alguma forma, assim, ou na forma como ele escreve, né? É muito difícil algum escritor falar, não, beleza, eu escrevo aqui, não pensei em ninguém, não pensei na crítica, não pensei no público. Acho que pode ter, mas acho que não existe também essa pureza na escrita, uma escrita que seja 100% artística, nesse sentido de vou escrever o que eu quero e não me interessa muito o leitor, né? Acho que o texto é do leitor, muito mais do que do autor. Eu acredito muito nisso também. Então, mas é claro que os algoritmos, o alcance, a velocidade com que isso acontece hoje, eu acho que tem uma problematização muito maior do que uma mediação que acontecia pré-internet, né? Que eu acho que era uma mediação de meios de comunicação, de crítica literária, de público, né? Que eu acho que era um pouco diferente, de fato.
Para o seu trabalho, né, você ouviu uma série de criadores de conteúdo, e tem uma frase aqui de uma criadora que eu queria trazer, que ela falou o seguinte: o BookTok foi muito importante para a iniciação do leitor, mas não necessariamente para a formação do leitor. Queria que você comentasse um pouquinho esse aspecto, por favor.
Eu adoro essa frase, inclusive. Eu sempre que encontro com ela, eu falo disso, assim, porque eu acho que essa frase é muito do meu doutorado agora. Assim, o meu mestrado, eu acho que foi um entendimento maior do impacto do BookTok no mercado, ou seja, o BookTok está vendendo mais livro, está fazendo autores se tornarem virais e tal, mas como é que está formando esse leitor, né? Ou seja, que a gente estava comentando, né? Esse leitor que é impactado, por exemplo, por 20, 30 livros por dia, ele dá conta de ler tudo isso, né? Como ele lê esse livro? Então ele lê um livro mais rápido para passar logo para o outro? Ele lê um livro pulando capítulo porque ele acha cansativo ler o livro inteiro, né? Ele lê um livro que não é uma leitura... A Marianne Wolfe, que é uma pesquisadora, ela fala muito da leitura profunda, né? Que é uma leitura onde você lê e você conecta repertório, que você interpreta o texto, que você escreve sobre o texto. Será que essa leitura ainda acontece, né? Ou é uma leitura que está muito mais ligada a uma leitura dinâmica, que a gente fala que é uma leitura que acontece muitas vezes nas telas, né? Que a gente pensar como a gente vê uma notícia na internet ou como a gente lê um site. Normalmente é uma leitura que você, palavra-chave, você meio que não lê o texto todo, você pula algumas coisas, né? Você tem uma memorização muito menor, né? Então você lê um livro hoje e daqui a 2 dias você não lembra mais o que você leu. Então eu acho que tem essa infodemia, né, de conteúdo que impacta muito a forma como esse jovem lê. E aí eu acho que, beleza, você pode iniciar o leitor ali no BookTok, que eu acho que é fundamental, né, trazer isso, porque é o que você falou no início, né, tem esse paradoxo. E nas pesquisas mostram isso, né? O jovem diz que não lê muito porque está na internet, ou porque está no WhatsApp, mas ao mesmo tempo a internet indica livros para ele ler, né? Então está trazendo esse cara de alguma maneira para o debate literário. O livro está num hype, né? Hoje, eu acho, a literatura de maneira geral. Mas ao mesmo tempo, eu quero saber como esse jovem vai estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, sabe? O que, que ele vai estar lendo? O que, que ele vai ler? Né? Vai ter um avanço disso? Vai ter uma leitura mais crítica? Ele vai se interessar por outros autores, por outros gêneros, aquilo que a gente estava falando, né? Ou ele vai ficar lendo Young Adult pro resto da vida, sabe? Então, eu acho que isso é uma pauta super importante que eu quero entender um pouco agora. Eu acho que essa formação crítica, esse leitor crítico, né? Que tipo de intertextualidade ele está construindo a partir de uma literatura que, de repente, está muito ligada em um gênero só. Ele está lendo outras coisas e tal. Então, acho que isso é um debate fundamental que eu acho que está posto. Acho que a gente ainda não tem muita resposta disso, até porque é um fenômeno relativamente recente. Mas me interessa muito entender um pouco essa formação crítica do leitor e não necessariamente só se ele está comprando mais livro ou não, que é muito importante para sustentar o mercado, claro. Mas eu quero aprofundar um pouquinho esse debate também.
Eu lembro de um vídeo que viralizou um tempo atrás, que era de uma moça, eu não sei se ela era booktoker, mas tenho quase certeza claro. Que sim. Ela fala, eu vou mostrar como eu leio 3 livros em um dia, você deve lembrar desse vídeo. Primeiro que ela começava com uma lata enorme de energético, né? E aí ela era um livro, provavelmente Young Adult, pela capa, assim, parecia ser, e ela ia pulando, não, eu só leio o diálogo.
É isso.
Assim, então é uma leitura... Pô, como que você pode pular partes do livro,
total,
né?
Você tem vídeos no BookTok ensinando a pular capítulo, assim, ah não, capítulo XYZ não precisa e tal. Que um pouco os pesquisadores chamam isso de geração fast forward, né? Que tá também muito ligada a outros meios também, né? Então é a molecada que assiste série no 1.5, né? Ou no 2X.
Pulando partes também,
isso, né? E eu acho que esse consumo é um consumo de conteúdo, mas que não é uma absorção de conteúdo, né? Ou seja, o quanto que você está, de fato, ali conseguindo conectar aquele conteúdo que você está consumindo com outros repertórios que você tem, o que eu acho que é a grande graça da leitura, né? Ou seja, te dá essa lente para enxergar o mundo, mas a partir dos repertórios que você já tem, conectando com a vivência que você já tem, com o que você já leu, com outros autores que você gosta. Então, eu acho que é uma discussão importante, né? De como esse jovem está lendo e como ele vai se formar, de fato, enquanto leitor aí para o futuro. Né? Então, eu já estou pensando, daqui a 3 anos o BookTok vai fazer 10 anos, né? Como é que a gente vai fazer? Porque é isso, uma mulher que em 2020, por exemplo, tinha 22 anos, sei lá, 20. Daqui a pouco ele vai ter 30, né? Como é que ele está agora, né? Enquanto leitor, assim, ele está lendo mais, está lendo menos? Como ele está lendo? Eu acho que isso é importante, né? Tem uma pesquisadora americana que é a Naomi Barron, e ela mostra que nos Estados Unidos os jovens estão lendo muito mediados por IA agora, né? Antigamente era o Google
Não estão
também, né?
lendo, né?
Isso, então assim, você, no, na, na minha época de estudante, você já tinha esse fenômeno de pedir resumo para o Google dos livros, né? De vestibular na época, eu lembro disso. E agora você pede para IA, que é muito mais rápido, mais dinâmico, mas que é uma mediação péssima, né? Porque você vai. Primeiro que a IA muitas vezes nem tem o conteúdo do livro, ou às vezes tem, mas ela vai fazer ali um resumo muito pasteurizado daquilo. E muitas vezes para o jovem aquilo não, tá, beleza, li, né? Ou soube da história, ou sei os personagens, né? Então. Mas acho que tem um debate importante para a gente entender um pouco como, né? Mais do que se está comprando mais ou menos, que é muito importante, mas acho que é o como ele está lendo, assim. Então acho que é isso que eu quero entender agora no meu doutorado.
Parece ter uma visão meio utilitária também, né? Então, mesmo nessa coisa de, ah, vou pular cena que não está acontecendo nada. Às vezes não está acontecendo nada na cena, em termos de ação, mas você está revelando várias coisas sobre os personagens, ou você está fazendo um trabalho com a linguagem, tem todo, né,
Exato, exato.
um prazer, um desfrute estético, na leitura, que essa leitura dinâmica,
É, a
né,
Marianne
perde
Wolff
tudo
fala que ler
isso.
dói.
Sim.
Então, assim, e ela demanda esse ócio, né? Que a gente chamava de ócio criativo, enfim, mas que a gente coloca numa lógica de performance também, eu acho que dentro da nossa sociedade. Aí a rede social também potencializa isso, né? A literatura dentro desse capital simbólico, onde as pessoas muitas vezes preferem dizer que leram um livro ou a ler o livro, né? Porque isso te gera capital social, né? Voltar, o Bourdieu tá na moda, né? Nas redes sociais de
Sim,
novo,
capital
porque.
cultural, né? Então.
Exatamente. Então, as pessoas também entram nessa lógica mais utilitarista de preciso dizer que eu sou leitor antes de ser leitor, muitas vezes, né? Para mostrar para as pessoas que eu leio, né? E eu acho que essa lógica utilitarista também a gente vê não só no Young Adult, até ampliando um pouco, o papo do mercado editorial de maneira geral, quando a gente olha os best-sellers, muitos deles de negócios, né? Ou seja, e principalmente o homem, né? O homem já lê muito menos que a mulher no Brasil. E o homem, quando lê, ele lê Segredos de uma Mente Milionária e coisas desse tipo. Por quê? Porque ele entende que esse livro vai proporcionar a ele algo na vida dele de melhoria financeira e tudo mais, que é uma lógica 100% utilitarista da literatura, né? Tira, como você falou, o prazer literário da linguagem, dos campos semânticos, de como o autor constrói aquele texto e coloca a literatura muito num lugar de, pô, vou ler esse livro para ficar mais rico. Então, isso é
Nossa,
um.
agora desculpa te interromper, que eu lembrei de outra coisa que viralizou, que foi uma foto de um cara falando que adora ler, era só
Isso,
esses.
ele, numa sala assim,
Eu até
né?
pensei, gente, ele parece uma livraria de aeroporto
Uhum.
senciente, né, que
Total.
criou.
Não, eu lembro, cara, viralizou no LinkedIn isso, e a galera começou a falar, cara, não tá muito legal não, assim, não adianta muito ler isso aí não. Mas quando a gente olha para leitura masculina, principalmente, né, e os best-sellers mostram isso, né, é uma leitura que está muito ligada a essa lógica utilitarista de conquistar algo que normalmente está ligado a finanças, poder, né, principalmente para o homem, né, a partir da literatura, né, ele não, o homem não lê ficção, né,
É mais raro,
é
né?
muito difícil, infelizmente, enfim, mas a gente vê os últimos, a última pesquisa também de panorama de consumo mostra, né, que mulheres classe C e D, mulheres pretas principalmente, são o maior público leitor do país, assim, então tem dados de fato mostrando isso que. E o BookTok é um movimento muito feminino também, né? Se a gente olhar tanto criadores de conteúdo quanto as escritoras, principalmente. Então tem um recorte, de fato, do homem enxergar muita literatura nesse olhar utilitarista, né?
Queria trazer uma outra frase de uma criadora que você entrevistou, justamente sobre essa questão da leitura, né? Ela fala o seguinte: é uma grande esteira capitalista de leitura e ela não pode parar. Eu achei essa
Uma
frase
loucura, né?
maravilhosa também.
Eu estava falando disso ontem até, porque eu acho que isso envolve um outro problema que é da criação de conteúdo de maneira geral, que vem sofrendo uma questão de saúde mental importante, né? O criador, o influenciador, que a gente fala, ou o creator, tanto faz, mas. E aí não só na literatura, porque eu acho que ele sofre uma lógica de pressão algorítmica muito forte. Então ele tem que produzir conteúdo o tempo inteiro, ele tem que entregar esse conteúdo, tem que viralizar conteúdo, tem que fechar contrato, tem que fazer publi, tem que um monte de coisa. E muitas vezes. Esse criador de conteúdo, principalmente os maiores, eles vão sendo contratados pelas editoras e fecham contratos, às vezes, por 6 meses, por 1 ano. Então, ela fala isso até, acho que antes desse trecho, né? Eu tenho leitura já para 1 ano. Eu já sei o que eu vou ler daqui até o final do ano, né? E ela falou que ela vai perdendo um pouco desse prazer da literatura, ou seja, de escolher um livro na livraria, ou de escolher um livro no site, enfim, de uma leitura que ela quer fazer, né, de um autor ou de uma autora que ela goste, para uma leitura onde a editora contrata ela tem que ler e ela vai ler ali para fazer um review daquele livro, que muitas vezes ainda cai nesse outro problema que a gente falou no início, né? Ou seja, não sei se ela pode muito não gostar do livro, ou se ela não gostar, ela tem que devolver e pedir outro, né? A gente já passou por isso muitas vezes, né? Então, às vezes, chamar um influenciador, a pessoa não gostar e falar, cara, ou faço de outro livro ou não vou fazer, assim. Que eu acho legal até, acho justo. Porque, putz, não gostei, assim, vou fazer um vídeo ruim. Mas eu acho que essa lógica capitalista está muito ligada ao mercado da creator economy de maneira geral, que é esse mercado de criação de conteúdo, esses criadores de conteúdo, muitos deles, os que vivem disso, né, precisam fechar publi quando a editora, né, contrata ali o influenciador para fazer um vídeo. E eles precisam fechar esses negócios, né, para sustentar ali a criação de conteúdo. E muitas vezes estão lendo ali 5, 6, 10 livros, já tem livros ali na fila, e ele vai perdendo um pouco dessa leitura, que é essa leitura mais prazerosa, né? Uma leitura mais onde ele consegue escolher mais os livros, os autores, e que ele vai fazer uma leitura com mais prazer e com menos trabalho, né? Ou seja, ele não vai precisar fazer um review daquele livro, não vai precisar fazer um vídeo daquele livro pro TikTok ou pro Instagram, assim. Acho que é um problema da creator economy de maneira geral, assim. Acho que os criadores de conteúdo vêm passando por isso também, e as plataformas, né, as próprias big techs, que são as que mais ganham nessa história toda, né, que são os meios, né, eles não ajudam muito porque você tem uma questão algorítmica envolvida ali que é muito forte, né, essa coisa de tem que produzir muito conteúdo, produzir conteúdo todo dia e não entrega o conteúdo, e aí você tem que entender que tipo de conteúdo viraliza e toda hora isso muda, toda hora o formato muda, né? Tanto que eu acho que esses criadores de conteúdo de alguma forma estão buscando também ter mais, que a gente fala de canais proprietários e depender menos das redes sociais, que a gente brinca que a rede social é um terreno alugado, né? Você está produzindo conteúdo para
Sim.
alguém, né? E quando você começa, muitas vezes eles começam a fazer clube de leitura próprio, né? Dar cursos, dar palestras, ou lançar livros, ou lançar produtos próprios, porque de alguma maneira isso desprende um pouco eles dessa dependência ali das redes sociais. Mas é uma questão importante também, acho que a saúde mental, de maneira geral, desses criadores.
E o TikTok tem algumas particularidades, né, enquanto ferramenta. Então, o conteúdo ali é muito efêmero. Eu não sei, eu nem tenho TikTok, assim, eu sou muito millennial para TikTok, mas eu não sei quanto tempo um conteúdo dura no TikTok, se são dias, semanas, mas de qualquer forma é efêmero. O YouTube, que é uma rede que eu uso mais, nem uma rede, né, enfim, mas é uma plataforma que eu uso mais. Então, se eu vi alguns vídeos sobre BookTok, ele vai me indicar vídeos de 3, 4 anos atrás, né?
Vai.
Como que essa efemeridade da plataforma e também o fato de o TikTok ele privilegiar quem produz muito conteúdo diário, como que isso também afeta a criação de conteúdo, o trabalho dos criadores?
Afeta muito, né? Num primeiro momento, afetou, acho que no bom sentido, porque em 2020, eles falam muito disso, né? Foi uma rede que voltou a privilegiar o alcance orgânico dos vídeos. O Instagram estava passando por uma crise muito grande de alcance orgânico, né? Então, muitos criadores de conteúdo reclamando que, ah, produzo conteúdo, se eu não pagar, se eu não impulsionar o conteúdo não chega para ninguém. E aí o TikTok chega em 2020, invertendo a lógica algorítmica, né? Então você tira a rede social da rede social de amigos, né? O Facebook, Instagram, todas elas nasceram como redes para você ter uma rede de amigos ali.
Orkut,
E
saudades
pô,
eternas.
o testimonial, né? Scrap, pô, é maravilhoso. As comunidades do Orkut eram muito boas. E o TikTok coloca esse conteúdo numa lógica de entretenimento e de muita efemeridade. Ou seja, você vai produzir um conteúdo e esse conteúdo vai para quem não te segue. Ele vai para o mundo,
Você
né?
sabe quanto tempo mais ou menos um conteúdo fica vivo no TikTok?
Eu diria que uma semana, no máximo, às vezes.
Nossa, então é uma
É
loucura
isso, 15
mesmo.
dias. Às vezes você vê uns conteúdos mais antigos. Mas eu acho que, às vezes, se você tem uma pauta muito forte, você tem, às vezes, um conteúdo que é um pouco mais antigo, mas que está ali dentro, ele continua entregando durante muito tempo, né? Às vezes você tem vídeos que duram mais do que isso, assim, 1 mês, 2 meses e tal. Mas, normalmente, é o que você falou, a lógica de produção precisa ser muito constante. O próprio TikTok fala isso, né? Assim como o Instagram, né? Ele fala isso pro criador de conteúdo. Ele fala, cara, você tem que produzir muito. Você tem que produzir todo dia. Você tem que postar todo dia, né? Então, diferente do YouTube, onde você tem, acho que, esse conteúdo já pensado de outra forma. Então, ao mesmo tempo que eu acho que foi um ponto positivo para o criador de conteúdo lá em 2020, 2021, em que ele teve alcance orgânico muito alto, ou seja, ele falou, cara, tem uma galera produzindo conteúdo aqui numa rede nova e tá tendo, pô, 100 mil views em todos os vídeos aqui, todos os vídeos. No Instagram, a galera tava tendo 500 views, então todo mundo correu para lá. Mas, ao mesmo tempo, satura também, né? A rede social tem esse comportamento, né? Você tem os early adopters, depois todo mundo entra e aí o algoritmo fica mais saturado, fica mais disputado o feed, né? Ou seja, você não tem mais esse alcance orgânico tão grande. Então, acho que hoje eles sofrem essa pressão de produzir muito conteúdo com muita consistência e muitas vezes não entregar. Você passa a ter um conteúdo ali que tem pouca visualização, né? E aí você entra nesse desafio de se reinventar o tempo inteiro, de postar 1, 2 vídeos por dia, né? As próprias editoras, as marcas também passam um pouco por isso, né? A gente trabalha com as editoras. Tem editoras que a gente produz 3 conteúdos por dia. Né? A gente está falando de quase 100 conteúdos por mês para Instagram, né? Então é uma loucura. Né? Mas as redes também pedem isso de alguma forma, né? Então acho que isso gera essa percepção de que o tempo inteiro o teu conteúdo já passou, né? Você postou ontem, viralizou, mas cara, você precisa viralizar de novo. E acho que você entra até numa outra discussão também que está tendo muito debate agora, que é o valor da viralização, né? Acho que a viralização, de alguma forma, ela perdeu um pouco de valor porque ela está mais efêmera e está mais nichada. Você tem várias micro-viralizações acontecendo ao mesmo tempo que a gente não sabe, né? Então você tem uma perda nessa narrativa comum, né? O que viralizava, a gente lembra do meme de 10 anos atrás e não lembra do meme da semana passada. Porque antigamente você tinha um meme que era mais comum a todo mundo sabia aquele meme. Hoje o meme é micro-nichado, você tem várias micro-viralizações acontecendo nesse momento que a gente não faz ideia de qual é a brincadeira, qual é o meme, qual é a piada, quem é o criador de conteúdo. Porque eu acho que as redes sociais vão privilegiando também essas entregas micro-nichadas para as audiências e a gente vai perdendo um pouco esse senso de que todo mundo sabe do meme, sabe? Uhum. Então é aquela coisa de, às vezes, você vê um criador de conteúdo lá e você fala, cara, nunca ouvi falar nessa pessoa. Mas o cara tem lá, isso, 15 milhões de seguidores, assim.
Por que que a entrega no... Entrega não, mas por que que o alcance no TikTok é tão grande? Os vídeos costumam ter muitos milhares de visualização. Tem a ver com algoritmo?
Tem a ver com algoritmo, porque o Instagram passou a ser muito assim também, né? Mas historicamente, assim como o Orkut, Facebook, o Instagram, quando ele nasce, ele entrega, teoricamente, o conteúdo para quem te segue, né? Então, historicamente, sempre foi assim. Ou seja, por isso que no Instagram, principalmente, na época no Facebook também, ter muitos seguidores era muito valorizado, porque se você tinha, sei lá, 1.000 seguidores, o Instagram entregava o conteúdo para os seus 1.000 seguidores. Se você tinha 10 milhões de seguidores, ele entregava, não para os 10 milhões, mas ele entregava ali para 10%, para 20% daquela base. E não saía disso, não estourava essa bolha. Então você estava muito dependente da tua base de seguidores, o teu conteúdo era para os seus seguidores. O TikTok desamarrou isso. Ele falou, você pode ter 1 seguidor, eu vou fazer uma entrega do teu vídeo para uma amostragem pequena de não seguidores. Se essa amostragem pequena engajar, eu vou passando a entregar mais, mas quase numa PG ali, da época da matemática, né? Uhum. Vou entregando mais e mais e mais, independente se você tem 10 seguidores ou 100 seguidores. Então, essa percepção de que o alcance é muito maior vem muito disso, de um algoritmo que está muito focado em entretenimento e menos em amigos. Para ele não interessa muito, ver lá o meu sobrinho, o gato do teu amigo, ou o que que teu amigo está fazendo na viagem dele, ou para onde ele foi ontem, onde ele foi jantar. Né, que eu acho que é uma origem ali, tanto no Facebook quanto no Instagram. Ele privilegia um conteúdo que você vai fazer para o mundo, é entretenimento, né? A gente fala, então acho que o Instagram hoje foi muito para essa lógica também, tanto que o feed cronológico mudou.
Aparece pouquíssimas coisas.
Exatamente.
Dos meus amigos.
Perfeito. Então ele passa a fazer um feed também que você vai consumir um conteúdo que eles dizem que é comportamental através do algoritmo, né? Então aquilo que você estava falando, eu curti uma coisa aqui de futebol, curti uma coisa de livro. Então ele vai passar a entregar um conteúdo para você de pessoas que você não segue, mas que tem a ver com aquele tema. Então você está muito dependente da curadoria do algoritmo também, que é um outro problema do consumo de conteúdo em redes sociais. Mas então a percepção de alcance no TikTok é maior porque ele não limita o alcance em função da base que você tem. E o Instagram já está muito assim também, principalmente quando a gente pensa em Reels, né, que são os vídeos do Instagram. Nos Stories, não. Os Stories ainda é um conteúdo que você vê mais dos teus amigos. E quando você publica, ele vai mais só para a sua base. Mas quando você fala em Feed e Stories, principalmente, e Reels, é um conteúdo que já vai para o mundo, independente, ele já mostra, tem uma mostragem ali para pessoas que não te seguem.
O Instagram também começou a correr um pouco atrás 100%. Do TikTok, né?
O Instagram fez isso a vida inteira, né? Correndo atrás dos outros. Assim, na época, o Stories, ele nasce por conta do Snapchat, na época, que era uma rede de vídeos muito curtos. O Instagram tenta comprar o Snapchat, não consegue, lança uma ferramenta igual. TikTok aconteceu a mesma coisa, né? Eles não conseguiram comprar porque é ByteDance, é China, né? Dinheiro infinito. Mas lançaram o Reels, né? E potencializaram muito o Reels, que tem uma lógica muito parecida com o TikTok também. O Instagram tá sempre correndo atrás dessas features também.
Voltando para a questão da leitura, né? Nessa época de algoritmos e de muita efemeridade, né, dos conteúdos, eu estava vendo um ensaio de um canal que chama Arbóreo Literário, e ele fala uma coisa bem interessante. A leitura não está acabando, mas passa por um processo de empobrecimento. Você concorda com essa colocação?
Eu acho que, de repente, o corte é difícil, né? Eu não vi o resto do conteúdo, assim, mas... Eu acho que a gente entra numa discussão, acho que o empobrecimento da leitura em si eu não diria, mas eu me preocupa muito a mediação, né? Então, acho que a forma como a pessoa lê pode estar mais pobre do que a literatura em si.
Não era a literatura, era a leitura mesmo, isso.
Acho que sim, porque eu acho que é o impacto da tela, de maneira geral, que a gente estava falando, né? Tem esse paradoxo dela, muitas vezes, iniciar o leitor e indicar um livro e fazer com que o leitor descubra o livro. Mas acho também que ela joga o leitor numa lógica de performance, utilitarista, efemeridade, que pode estar fazendo com que essa leitura esteja mais pobre. Como eu falei, eu acredito muito no leitor como protagonista do texto, né? Eu acho que isso é muito importante, assim. Ele fazer com que o texto ganhe vida, ele fazer com que o texto reflita na cabeça dele de formas muito diferentes, assim. Então, eu acho que quanto mais ele está sendo extremamente impactado por muito conteúdo, quanto mais tempo de tela ele tem, quanto mais scroll ele faz, eu acho que fica mais difícil dele ter uma leitura profunda, concentrada, né, que conecte com o repertório e tudo mais, assim. Então, eu acho que esse tipo de leitura pode estar um pouco mais empobrecida, de fato, né, essa leitura dinâmica em excesso, assim. Eu acho que isso me preocupa um pouco também.
Eu até vi, eu não lembro exatamente se era uma bióloga, mas alguém que estuda evolução, enfim, processos cerebrais, ela comentando que a gente foi desenhado, digamos assim, né, para ter atenção superficial por várias coisas. Então, quando a gente vivia nas cavernas, né, quando a humanidade vivia nas cavernas, você tinha que estar sempre meio atento a tudo, porque podia vir um predador. Enfim, e essa coisa de você sentar com um livro para ler e mergulhar naquela história, ela é muito antinatural para o ser humano, né? Então, e as redes sociais com essa coisa rápida tem muito mais a ver como o nosso cérebro funciona, né? Então, é sempre um desafio sentar com um livro e fazer uma leitura profunda.
Total. A gente estava falando desse termo que os pesquisadores usam, infodemia, né? Que te coloca o cérebro nessa lógica dopamínica, né? O Geração Ansiosa lá do Jonathan Haidt, que viralizou muito, fala muito disso, né? Que é isso. Quanto mais scroll você rola, quanto mais vídeo você vê, mais você quer aquilo. Porque, sim, de alguma maneira, é algo que o seu cérebro vai se acostumando com aquele modo de pensar muito rápido e raso. Você só vê um conteúdo e passa para outro, passa para outro, passa para outro, né? E isso é muito fácil, porque vai te jogando num lugar de preguiça também. Ah, beleza, vou passando aqui, não preciso ficar uma hora, duas horas lendo, ou relendo, ou voltar na página para entender o texto e tal. E eu acho que isso faz com que você, de alguma maneira, fique acostumado a esse modo de consumir conteúdo, né? Que a gente chama dessa leitura dinâmica, assim. Então, acho que isso, de fato, é preocupante. Mas quando a gente olha para a história da leitura, né? Tem um livro do David Olson, que é O Mundo no Papel, que é bem legal. Ele fala da história da leitura lá desde a Grécia, da Roma Antiga e tal. A leitura passou por momentos muito diferentes, né? Então, desde a escrita, principalmente, né? A escrita e a leitura, né? Então, de uma lógica de pessoas, por exemplo, na Grécia Antiga, que achavam que se você escrevesse, você não ia ter mais memória.
Que foi um pouco o que aconteceu,
exato,
né?
Então,
a gente perdeu essa capacidade.
E ao mesmo tempo, relações de poder também, né? Então, quem sabia escrever ou quem sabia ler tinha mais relações de poder, né? A alfabetização, né? O letramento, de maneira geral, sempre muito ligado a isso, né? A leitura por prazer, ela vai chegando muito mais no contemporâneo aqui, como você falou, né? É mais difícil, às vezes. Pô, não é... Vou sentar aqui só para ler um livro, assim, para entender a história, para ver o personagem, né? Então, acho que é um desafio, de fato, colocar esse jovem nesse lugar da leitura única e exclusivamente por prazer, e principalmente hoje numa lógica também performática que a gente vive, né? Você não pode mais ter tempo livre, né? Então, seu tempo livre precisa estar ocupado por algo que seja utilitarista para melhorar a sua carreira, a sua vida, aprender uma língua, está sempre ligado ao mercado de trabalho. E a rede social também potencializa isso, né? Porque você tem os criadores de conteúdo que falam disso. Então, é difícil. Acho que é uma batalha. Por isso que é tão paradoxal, né? Ao mesmo tempo que joga, coloca, inicia o leitor, mas não forma o leitor.
Uhum. E também tem um impacto sobre a escrita, né? Então, se a gente pensar principalmente em escritores independentes e de nicho, tem uma pressão para lançar livros com um curto espaço, né, de tempo,
100%,
entre uma coisa e
muito,
outra.
Muito, muito. Assim, eu tava... E que eu acho que, consequentemente, deixa um livro piorado, né? Porque, cara, você lança livro em 2 meses, em 3 meses, sabe? Que é uma loucura, assim, né? Você tem livros de pesquisa, principalmente, e o cara tá há 10 anos ali fazendo a pesquisa para lançar aquele livro, né? E então, também, as editoras também, como a gente estava falando, né? Elas pegam esse gênero e vão espremendo ali, né? Vão pegando, fazendo contratos com autores, às vezes, que exigem que você escreva mais rápido, que você lance mais livros, exatamente para aproveitar essa esteira de sucesso do gênero, né? E acho que o booktoker que se transforma em escritor, muitas vezes, eu acho que ele está também escrevendo um pouco sobre essa lógica, às vezes, de mais velocidade, de ter que escrever mais rápido, de produzir mais rápido, né? Então, acho que, é o que eu falei, não só a leitura algorítmica, mas a escrita algorítmica também. Ao mesmo tempo que muitos escritores independentes, por exemplo, também entendem que o BookTok ou a rede social, de maneira geral, pode ser um canal também para ele, né? Que antigamente ele não teria, né? Então, de alguma forma, claro que ainda a internet ainda é um grande monopólio, mas descentralizou um pouco, né, o que para você ser um escritor antigamente era muito mais difícil do que atualmente. Então, a própria Amazon tem autopublicação, né? Você tem as redes sociais, então acho que também dá um canal para esse cara independente divulgar o livro dele de uma forma, muito entre aspas, mais democrática.
Gabriel, a gente tem poucos minutinhos, mas eu queria fazer uma última pergunta. Claro. Tem uma outra entrevistada que ela diz que ela acha que o conteúdo lento vai voltar com tudo, que haverá uma queda nesse conteúdo fast food. Você acha que é possível haver essa volta, né, ao analógico, ao conteúdo mais lento, mas sem perder o BookTok como espaço de divulgação e até de formação de comunidades literárias?
Acho super. Acho que, historicamente, toda cultura gera contracultura, toda pasteurização gera essa volta ao craft ali, ao artesanal. A gente tem visto isso até pelas marcas também, né? Então, marca lançando revista, marca fazendo clube de leitura. As marcas estão se aproximando da literatura também, porque é aquilo que a gente falou, a literatura tem um capital cultural ali, simbólico, que nada oferece, né? Quem vai criticar livro, né? Muito difícil. Então, as marcas querem se aproveitar disso também. Então, acho que tem uma volta, sim. Teve uma matéria na Folha essa semana, semana ou na semana passada, se eu não me engano, até uma série de vídeos com alguns jovens falando que gostam do livro físico, que gostam de pegar o livro, que gostam de comprar o livro. Eu acho que tem uma aproximação do jovem voltando a usar Cybershot, do jovem que lê revista, das marcas lançando revistas, porque eu acho que é uma saturação geral da rede social, né? De alguma maneira. É um tema que está sendo muito discutido, né? Vício em tela, vício em rede social, proibição de celular em escolas públicas, no Rio, por exemplo, já tem um tempo já, e você teve avanços de fato em cognição, em relacionamento.
No Brasil inteiro, né?
Agora
é uma,
já está.
Lei nacional.
Então, acho que há, sim, uma busca por uma certa vida analógica de novo, que tem um pouco a ver com, acho que, saudosismo, que tem um pouco a ver com nostalgia, que eu acho que está sempre em pauta, né? A gente é nostálgico por natureza, mas que, de alguma maneira, aproxima esse jovem de um clube de leitura presencial, por exemplo, né? Livrarias físicas, várias delas fazendo clubes de leitura também, né? Apesar de elas estarem muito ainda num recorte de bairros nobres e grandes centros, mas voltaram a abrir mais, a ter mais público, a fazer com que o jovem vá até a livraria fazer um clube de leitura, ou comprar um livro, ou até produzir um conteúdo, né? Então, ele vai na livraria hoje para gravar vídeo, mas pelo menos ele está na livraria, né? Não está gravando de casa. Então, acho que tem uma volta, sim, mas acho que a vida algorítmica, de maneira geral, vai continuar acontecendo. A gente vai continuar tendo a mediação das redes para recomendação, para descoberta, para consumo de reviews literários ou indicações de livro. Eu acho que isso ainda vai durar por um bom tempo.
Gabriel, super obrigada pelo papo, para a gente entender melhor esse fenômeno aí. Até uma próxima.
Obrigado a você, Raquel. Obrigado pelo convite. A gente segue falando aí de literatura e redes sociais.
Maravilha. Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Tchau.